Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor do Departamento de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos, o INEST, da Universidade Federal Fluminense, a UF, Adriano de Freixo. Adriano de Freixo, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Adriano, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Adriano, eu queria começar essa entrevista falando a respeito desse estudo que você publicou, que foi até comentado pelo jornalista Merval Pereira em sua coluna no Jornal Globo, intitulado Os Militares e o Governo Bolsonaro, entre o anticomunismo e a busca pelo protagonismo, das edições Zazie, na coleção Pequena Biblioteca de Ensaios. Primeiro, Adriano, o que te levou a produzir esse estudo? Como é que se deram essas suas pesquisas?
Bem, Anderson, desde 2018 eu venho desenvolvendo uma pesquisa chamada Crise da Democracia, Novas Direitas e Reinvenções do Anticomunismo no Brasil e no Mundo. Como o nome indica, essa pesquisa ela procura entender um fenômeno global que se acentuou enormemente na última década, que é o crescimento da extrema-direita em vários países do mundo. Em várias partes do mundo, por exemplo, partidos, organizações, movimentos de extrema-direita chegaram ao poder através de eleições. É o caso dos Estados Unidos, da Índia, das Filipinas, El Salvador, Hungria, Polônia e o Brasil, com o presidente Jair Bolsonaro. A partir dessas pesquisas, nós começamos a publicar alguns trabalhos, né, alguns artigos, alguns livros, discutindo essa temática com foco principalmente no caso brasileiro. Por exemplo, em 2019, eu organizei com a antropóloga Rosana Pinheiro Machado um livro chamado Brasil em Transe, Bolsonarismo, Nova Direita e Desdemocratização, com artigos de diversos colegas de várias formações, de várias universidades brasileiras, discutindo essa temática. Foi a partir dessas pesquisas, foi a partir desses trabalhos, que em 2018, logo após as eleições, a Fundação Perseu Abramo, que edita a revista eletrônica Teoria e Debate, me convidou para escrever um artigo que buscasse entender, buscasse explicar o apoio maciço das Forças Armadas a Jair Bolsonaro, que tinha acabado de ser eleito presidente da República. Eu escrevi esse artigo, foi publicado logo após as eleições, em novembro de 2018, e um ano e meio depois, em julho de 2020, pouco mais de um ano e meio depois, a mesma revista e pede um outro artigo fazendo um balanço da participação das Forças Armadas, da participação de militares, da ativa e da reserva no governo. Esses dois artigos, eles foram o ponto de partida para esse livro que você comentou, para esse trabalho que você comentou, que foi lançado em dezembro de 2020 pela Zazi Edições. E o livro, ele procura responder uma pergunta que é extremamente relevante, que é a seguinte: por que é que, a partir de determinado momento, as Forças Armadas maciçamente, incluindo aí a oficialidade superior, embarcaram no projeto de poder bolsonarista? Por que que essa pergunta é relevante? Porque até não muito tempo, a oficialidade superior das Forças Armadas, ela via com certa desconfiança um então deputado federal, Jair Bolsonaro. Por exemplo, né, vou citar aqui dois casos. Em 1992, o ex-presidente general Ernesto Geisel deu uma entrevista a pesquisadores do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, que virou livro, né, organizado pelos professores Celso Castro e Maria Celina da Araújo, em que ele classifica o então deputado federal Jair Bolsonaro como um mau militar. Mais recentemente, em 2012, o Jarbas Passarinho, que foi ministro de vários governos militares, também governos pós-ditadura, foi senador, né, coronel do Exército, o Jarbas Passarinho também fez várias críticas ao então deputado federal Jair Bolsonaro, colocando que ele não era bem visto pela oficialidade superior. Ou seja, historicamente, a base eleitoral de Jair Bolsonaro, ela estava muito mais restrita aos praças e à oficialidade subalterna. Porém, a partir de determinado momento, as Forças Armadas, os militares, né, não as Forças Armadas como instituição, mas os militares, embarcaram maciçamente na candidatura de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi eleito com forte apoio dos militares e, no seu governo, os militares têm tido um grande protagonismo. Com mais de 6 mil militares da ativa e da reserva ocupando cargos civis no governo, né, nas várias instâncias do governo e nas empresas estatais. Então, foi para responder essa pergunta que esses dois artigos foram escritos, e a partir desses dois artigos nós desenvolvemos esse livro, que foi lançado em dezembro de 2020 e que é um livro em formato digital que pode ser baixado gratuitamente no site da Zazi Edições.
Você destaca no estudo, Adriano, que nessa relação entre o presidente Jair Bolsonaro e os militares, abre aspas, uma variável que não deve ser ignorada nessa conjuntura é a bolsonarização dos estratos inferiores da corporação, mesmo que não se vislumbre no horizonte próximo a possibilidade de quebra de hierarquia militar, fecha aspas. Ou seja, você aponta que os militares de baixa patente estão, em uma boa parte, alinhados ao discurso autoritário do ex-capitão, mesmo que isso não represente uma ameaça imediata, não é isso? O que levaria a esse alinhamento, na sua opinião?
Anderson, como eu comentei na minha resposta anterior, historicamente, os militares de baixa patente constituem-se na principal base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, desde que ele se elegeu vereador em 1988 e depois nas suas sucessivas eleições a deputado federal a partir de 1990. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro se projeta nacionalmente como uma espécie de liderança sindical militar durante o governo Sarney, reivindicando melhores salários, reivindicando melhores condições de trabalho. Por causa disso, ele sofreu um processo disciplinar, por causa disso, ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Militar, foi absolvido e depois passou para a reserva, num episódio que é muito bem retratado no livro do jornalista Luiz McLuff Carvalho, chamado Cadete o Capitão. Então, desde essa época, a ligação de Jair Bolsonaro com os militares de baixa patente é bastante intensa. E, com o tempo, né, ele foi procurando ampliar esses laços, ele foi procurando fortalecer esses laços. Em suas sucessivas campanhas eleitorais, ele sempre se dirigiu muito para esse público. E nos últimos anos, ele tem estreitado isso, comparecendo sempre às formaturas das escolas militares, comparecendo sempre a cerimônias e eventos nos quartéis. É uma forma de estreitar essa relação. E depois que ele chegou à presidência, ele tem procurado atender às demandas corporativas dos militares. Embora essa relação tenha ficado um pouco estremecida quando, na recente reestruturação da carreira militar, os militares de baixa patente eles não foram contemplados da forma como eles esperavam ser, mas, apesar disso, ainda é uma relação muito próxima, ainda é uma relação muito estreita. Isso não é algo de agora, isso não é algo que foi construído a partir da chegada de Bolsonaro à presidência, é algo que sempre pontuou a sua carreira política desde que ele deixou o exército.
E por que não há esse movimento entre os oficiais de alta patente, Adriano? Há um tipo de consciência democrática na cúpula das Forças Armadas, o que faz com que haja essa impressão de que eles não embarcariam em uma aventura autoritária do ex-capitão?
Bem, Anderson, como eu comentei há pouco, o presidente Jair Bolsonaro, durante o processo eleitoral, também recebeu o apoio maciço dos oficiais superiores. Não foram somente os oficiais subalternos ou os praças que o apoiaram. Outro ponto importante, quando nós olhamos para as diretorias de empresas estatais e para os cargos de primeiro escalão do governo, quem nós vemos ali são principalmente oficiais generais. Então, entre a oficialidade superior, o presidente Jair Bolsonaro também tem bastante apoio. Agora, há uma diferença entre você ter um governo fortemente militarizado, com uma grande participação de militares. Como eu disse, hoje nós temos mais de 6 mil militares da ativa e da reserva ocupando cargos civis na administração pública. E você ter um governo das Forças Armadas como instituição. A delimitação dessa fronteira entre um governo com participação de militares e um governo exercido diretamente pelas Forças Armadas é que ocorreu a crise que culminou na demissão do ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e dos comandantes das três Forças Armadas, né? Justamente o ponto foi essa delimitação. Ora, eu creio até que existam setores da oficialidade superior das Forças Armadas dispostos a embarcar num projeto mais autoritário capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro. Porém, também há setores expressivos que resistem a isso. Podem até apoiar o presidente da República, porém, não estão dispostos a embarcar nesse projeto autoritário. Por quê? Né? Porque há uma consciência de que um governo exercido diretamente pelas Forças Armadas traz uma série de ônus, traz uma série de complicações. E esse é um ponto que tem sido um divisor de águas até esse momento. É o que leva setores da oficialidade superior a sentirem uma certa preocupação com essa excessiva politização dos quartéis e politização no sentido de bolsonarização dos quartéis. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que assinalar com bastante intensidade.
Na sua avaliação, Adriano, há alguma variável que possa produzir uma mudança nesse quadro, com a quebra da hierarquia por esses militares de patentes inferiores se rebelando contra o alto oficialato das Forças Armadas? Ou mesmo uma mudança de postura dos oficiais quatro estrelas? Que tipo de situação pode influenciar esse cenário?
Anderson, apesar de nós estarmos vivendo uma conjuntura extremamente complicada, com um quadro de crise econômica, de aumento das desigualdades agravados pela pandemia, eu não vejo ainda, né, grandes possibilidades de agitações dentro dos quartéis. Por quê? Porque por parte da oficialidade superior, mesmo aquela mais envolvida com o projeto bolsonarista, há uma clareza que a quebra de hierarquia é ruim para todo mundo. A politização dos quartéis, as agitações políticas dentro dos quartéis, isso é a pior coisa que pode acontecer para a instituição militar. Ao longo da história brasileira, nós temos vários exemplos disso. Uma outra coisa, né? Agitações que poderiam levar, por exemplo, a uma intervenção militar. A gente tem que pensar o seguinte: intervenções militares não ocorrem isoladamente, né? Os militares não agem sozinhos como atores políticos. As intervenções militares que nós tivemos ao longo da nossa história são intervenções que contaram com forte apoio civil. A ditadura do Estado Novo, o golpe militar de 1964, nós temos ali os militares tomando a frente do processo, porém, com forte apoio da igreja, da elite empresarial, de amplos setores das camadas médias urbanas, majoritariamente dos principais órgãos de imprensa. Hoje, nós não temos isso. É uma conjuntura completamente diferente. Nós temos setores extremistas de direita, civis e militares, que querem isso, que defendem isso. Agora, haver condições objetivas para isso é uma outra coisa, né? Então, eu acho que isso tolhe um pouco a possibilidade de agitações dentro dos quartéis. A cúpula militar, ela percebe claramente que uma excessiva politização, uma excessiva partidarização, acho que não é nem politização o melhor termo aí, uma excessiva partidarização dos estratos inferiores pode levar a sérios problemas. E isso é algo que eles procuram evitar. Hierarquia e disciplina são valores basilares das Forças Armadas. Por isso eu não vejo, pelo menos neste momento, a conjuntura é algo muito fluido, né? A possibilidade de algo do gênero acontecer.
Você comenta também, Adriano, nesse estudo, que outro processo de bolsonarização que se torna um motivo de preocupação é o das polícias militares, que atualmente estão definidas pela Constituição como forças auxiliares e reservas do Exército e estão subordinadas aos Estados. De que forma isso se coloca como uma ameaça, Adriano?
Anderson, essa é uma questão hoje muito mais central e urgente do que uma eventual bolsonarização dos estratos inferiores das Forças Armadas. Por quê? Primeiro, porque nós temos um histórico recente de movimentos reivindicatórios de policiais que foram marcados por episódios bastante violentos. Por exemplo, o caso do Ceará e o caso do Espírito Santo. Segundo, desses movimentos emergiram muitas lideranças policiais que aderiram ao projeto bolsonarista. E muitas delas hoje ocupam cargos no parlamento. Muitas dessas lideranças se elegeram no bojo de uma preocupação forte, existente entre os cidadãos sobre o problema da segurança pública. Ora, e o que que nós assistimos? Essas lideranças hoje, elas têm procurado instrumentalizar as reivindicações policiais para esse projeto do presidente Jair Bolsonaro. Vamos pegar um exemplo bastante recente. Aquele episódio que aconteceu na Bahia, em que um soldado teve um surto e começou a atirar e, com isso, foi morto pelos colegas, você deve lembrar que lideranças bolsonaristas, deputados bolsonaristas, procuraram instrumentalizar esse episódio nas redes sociais, construindo a narrativa de que ele teria sido morto porque se recusou a agir contra os trabalhadores que queriam trabalhar. Ou seja, né, procurou-se instrumentalizar esse episódio contra um governador de oposição, contra um governador eleito pelo PT, que é o governador Rui Costa. Ora, isso só não foi possível porque o surto do soldado e a reação dos seus colegas que acabaram baleando, isso foi gravado, né? Isso foi filmado, o vídeo circulou e isso impediu uma reação mais forte. Mas você deve lembrar, por exemplo, que lideranças policiais baianas, logo após o episódio, convocaram assembleias para discutir aquela questão. Lideranças que são identificadas com o projeto bolsonarista. No Ceará, a mesma coisa. Ou seja, há uma tentativa dessas lideranças policiais identificadas com o projeto bolsonarista de instrumentalizar as suas corporações em defesa desse projeto e contra governadores de oposição. Principalmente nos estados do Nordeste, aonde há governadores que têm assumido uma postura bastante forte de oposição ao presidente Bolsonaro, né? O governador da Bahia, o governador do Ceará, o governador do Maranhão, mesmo aqui no Sudeste, o governador de São Paulo, né? São governadores que têm tido uma postura oposicionista bastante forte e dentro das corporações policiais desses estados, há lideranças que procuram articular os seus colegas contra esses governos de oposição ao governo federal. Então, essa é uma questão que é bastante preocupante. Isso significa que todos os policiais são bolsonaristas? Não. Mas é indiscutível que as ideias bolsonaristas, os valores defendidos pelo grupo bolsonarista, atraem setores expressivos dos meios policiais, né? Há um número significativo de policiais que aderiram a esse projeto. Por quê? Porque é um discurso fácil em defesa da segurança pública. É um discurso fácil, é um discurso simples, não necessariamente eficaz, mas é um discurso de fácil compreensão. E, por outro lado, no bojo desse discurso, a toda uma argumentação de valorização dos policiais. Isso seduz, isso atrai, né? Mas não quer dizer que todas as corporações, né, todos os policiais sejam bolsonaristas. Mas uma coisa é indiscutível. Existem importantes lideranças policiais que aderiram ao projeto bolsonarista e que têm procurado instrumentalizar as suas corporações na luta política contra governadores estaduais que fazem oposição ao governo federal.
Adriano, esse envolvimento do clã Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro não é novidade para ninguém. O Flávio Bolsonaro chegou até a homenagear na Assembleia Legislativa o ex-PM Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime morto no ano passado em uma ação da Polícia da Bahia. Há uma matéria em tramitação no Congresso que prevê uma espécie de autonomia das polícias em relação aos estados, com os agentes passando a produzir uma lista tríplice para a escolha do chefe da corporação. Caso esse tema seja aprovado no Legislativo Federal, você acredita que esses policiais criminosos possam tomar conta das forças de segurança? E qual é a influência que esses milicianos exercem sobre o restante da corporação no que diz respeito a esse apoio à família do presidente da República?
Anderson, eu vou começar dizendo algo que pode soar meio clichê. Existem bons e existem maus policiais. Existem policiais envolvidos com as milícias, existem policiais que não são envolvidos com as milícias. Porém, é inegável o crescimento da influência desses grupos milicianos dentro de algumas polícias estaduais. Nós temos vários trabalhos acadêmicos, nós temos inúmeras matérias jornalísticas, nós temos o relatório da CPI das milícias que aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que mostram isso. Em estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo, a influência de grupos milicianos dentro das corporações policiais é fortíssima. E esse projeto que você mencionou, que está tramitando no Congresso Nacional e é apoiado pela bancada da bala, uma bancada que é formada majoritariamente por ex-policiais que se elegeram, esse projeto aumenta a autonomia das PMs estaduais e diminui, e das polícias civis também, e diminui a autoridade do governador. Por exemplo, né, O comandante da PM teria um mandato fixo e seria escolhido a partir de uma lista tríplice. A partir do momento em que ele foi escolhido, ele não poderia ser demitido pelo governador. Ora, a possibilidade que em corporações policiais, onde a milícia exerce forte influência, desse comandante, né, caso isso seja aprovado, receba o apoio desses policiais envolvidos com grupos milicianos, isso é algo incontestável. Além do que, esse projeto visa diminuir a autoridade dos governadores estaduais e se relaciona bastante com aquele ponto que eu levantei na minha resposta anterior. Não é à toa que o governo federal hoje apoia esse projeto. É um projeto que está tramitando no Congresso há muito tempo e que agora voltou à tona com força total. Por quê? Porque está recebendo o apoio da bancada bolsonarista. Isso passa por essa lógica do projeto bolsonarista de cooptar o apoio das corporações policiais estaduais. Essa é uma questão que se relaciona bastante com aquela preocupação que eu externei na minha resposta anterior. Então nós temos aí dois elementos. A possibilidade da captura do comando de corporações policiais por grupos milicianos, caso esse projeto seja aprovado, e segundo, a intenção política de utilizar esse projeto para enfraquecer a autoridade dos governadores sobre as PMs, numa tentativa de cooptar ainda mais as corporações policiais para o projeto de poder bolsonarista.
E o fator Lula, Adriano, como pode influenciar esse cenário? Os militares têm verdadeiro horror ao ex-presidente, especialmente aqueles que não estão mais na ativa. Prova disso foram aquelas recentes declarações atentatórias do presidente do Clube Militar, General Eduardo José Barbosa, dizendo que ele seria o bandido de estimação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você acredita que a possibilidade de o petista se candidatar à presidência no ano que vem tem o poder de fazer esse caldeirão ferver em direção a um golpe?
Anderson, eu gostaria de começar a minha resposta lembrando que durante os anos Lula, principalmente no segundo mandato, quando Nelson Jobim era ministro da Defesa, as Forças Armadas obtiveram grandes ganhos. Ganhos corporativos para os militares, como a reposição de perdas salariais, e ganhos relacionados às suas atividades fins, como, por exemplo, a retomada de projetos estratégicos que estavam parados ou quase parados, como é o caso do submarino nuclear, o reequipamento das Forças Armadas, a aquisição de novos caças para a FAB é um exemplo, a elaboração de uma Estratégia Nacional de Defesa que prevê, por exemplo, a necessidade de se implantar no Brasil uma indústria de defesa sólida que servisse, inclusive, de alavanca para o desenvolvimento econômico nacional. Ou seja, houve uma série de ganhos para os militares. E aí surge o questionamento, né? Fica a pergunta. Vem cá, se os militares obtiveram tantos ganhos, por que essa resistência em relação ao nome do ex-presidente Lula? Uma hipótese explicativa que eu exploro nesse meu livro é a hipótese da persistência do anticomunismo como uma ideologia extremamente forte no interior das instituições militares, notadamente dentro do Exército. O anticomunismo, que desde a década de 30 do século passado, é uma ideologia extremamente forte entre os militares. Só que o anticomunismo de hoje, ele não é aquele anticomunismo do século XX. É um novo tipo de anticomunismo. As esquerdas mudaram, o inimigo vermelho mudou, então a lógica desse anticomunismo também mudou. Agora é um anticomunismo que se volta principalmente a questões relacionadas ao que nós chamamos de guerra cultural, né? As chamadas pautas de costumes. Então, por exemplo, né? A infiltração comunista, agora com uma nova roupagem que a extrema-direita chama de marxismo cultural, se dá através, por exemplo, das pautas dos movimentos identitários, movimentos de mulheres, movimentos negros, movimentos LGBTQ. Essas pautas identitárias são sinais dessa guerra cultural que a esquerda estaria travando hoje. Por isso, uma retórica muito presente entre os militares, né, que é uma reconfiguração desse discurso anticomunista, é a retórica contra o politicamente correto. Nós vemos o presidente da República falando isso diversas vezes. Nós vemos artigos escritos em jornais de grande circulação por nomes como, por exemplo, o vice-presidente general Hamilton Mourão tocando nessa questão. A entrevista recente, né, que foi publicada este ano, dada pelo general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, que virou o livro editado pela Fundação Getúlio Vargas, nessa entrevista o general fala inúmeras vezes contra o politicamente correto. Então, este sentimento anticomunista que se expande para a esquerda em geral e para as pautas progressistas em geral, constituem-se, na minha avaliação, num dos elementos mais fortes a explicarem essa resistência dos militares ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, apesar deles terem obtido inúmeros ganhos durante seu governo. Isso traz um desafio, né? Traz um desafio para 2022. Qual é esse desafio? Caso Lula seja candidato e caso Lula seja eleito, ele vai ter que lidar com essa situação. Ele vai ter que, já durante a campanha, pensar em como vai lidar com essa questão militar. Em relação à questão do golpe, que você mencionou, eu repito o que eu disse anteriormente. Militares não dão o golpe sozinho. Eles precisam ter um forte apoio dentro da sociedade civil. Né? O golpe de 64 foi um golpe civil-militar, onde os militares contaram com o apoio de inúmeros setores da sociedade. Eu não vejo isso no atual cenário. Eu vejo, sim, uma minoria extremista, bastante radicalizada, civil e militar, levantando essas bandeiras. Daí, a possibilidade desses setores terem capacidade de mobilização para dar um golpe a uma distância enorme. Como eu mencionei anteriormente, dentro das próprias Forças Armadas existem resistências a isso.
Você vê as nossas instituições capazes de dar conta de um atentado à nossa democracia, Adriano? O Legislativo e o Judiciário têm força para conter o bolsonarismo?
Anderson, eu considero as nossas instituições extremamente fragilizadas. O processo que culminou no afastamento da ex-presidenta Dilma Rousseff e tudo o que aconteceu depois disso fragilizou ainda mais essas instituições e a própria democracia brasileira. Democracia que há 10 anos nós achávamos que estava consolidada. Não podemos esquecer que foi com um discurso disruptivo contra tudo que está aí, contra as instituições, um discurso antipolítica, que Jair Bolsonaro se elegeu. No entanto, apesar de tudo isso, a sociedade brasileira tem demonstrado uma grande capacidade de resiliência. Ela tem conseguido, aos trancos e barrancos, resistir a essa tentação autoritária que ronda o atual governo. Com todas as suas fragilidades, com todos os seus problemas, instituições como o Supremo Tribunal Federal têm conseguido responder a algumas dessas questões. A atuação dos governos locais, dos governos estaduais, também tem funcionado como um instrumento de resistência a essa tentação autoritária, mas que as instituições estão bem mais fragilizadas do que estavam há alguns anos, isso é verdade, e que a democracia ainda está muito longe de estar consolidada no Brasil. As tentações autoritárias, o fantasma do autoritarismo continua rondando. É algo que nós achávamos há alguns anos que estava superado e não está. O governo Jair Bolsonaro mostra isso.
E como é que os partidos de esquerda podem atuar, Adriano, para impedir que a retórica do Bolsonaro ganhe espaço no nosso país? Os políticos progressistas têm agido da maneira mais eficaz, na sua opinião?
Anderson, o campo progressista, nesse momento, tem alguns nós que precisam ser desatados, tem algumas questões que precisam ser solucionadas. Primeiro, a estratégia do campo progressista até este momento tem sido uma estratégia eminentemente eleitoral, visando 2022. Mesmo quando se levanta a bandeira do impeachment, isso parece estar muito mais relacionado a um processo que leve ao desgaste do presidente da República, que o deixe enfraquecido para as eleições do ano que vem, do que realmente é o desejo de criar condições concretas para que esse impeachment ocorra. Segundo, o contexto da pandemia dificulta enormemente a mobilização nas ruas. Ao contrário dos bolsonaristas, via de regra negacionistas, para quem ir para a rua neste momento não representa problema algum, o eleitorado progressista, os setores progressistas, têm uma enorme dificuldade de, neste momento, irem para as ruas, fazerem manifestações. É lógico, por conta de toda essa questão da crise na saúde. Terceiro, as cisões internas existentes no campo progressista. As brigas entre Ciro Gomes e o PT são um exemplo disso. A dificuldade de se construir uma frente progressista anti-Bolsonaro. Não se consegue. E nós já estamos aí com 2 anos e meio de governo, praticamente. E o quarto ponto, que eu acho que é a premissa de todos os outros anteriores, é a dificuldade desse campo progressista de construir um projeto coerente, unificado, coeso. Ora, já se passaram mais de 2 anos da derrota eleitoral em 2018, já se passaram mais de 4 anos do afastamento da presidente Dilma e, no entanto, boa parte desse campo continua batendo cabeça, continua preocupado com questões paroquiais, ao invés de tentar elaborar esse projeto mais amplo de resistência ao bolsonarismo. A volta do Lula ao jogo deu um novo ânimo para esse campo, mas isso também é um outro problema, é a excessiva dependência em relação à figura do Lula. Ou seja, né, não se trabalhou até este momento na construção de uma alternativa ao lulismo. Né, ou melhor, não procurou se construir o pós-lulismo. 10 anos depois da saída do Lula da presidência, o Lula continua sendo a principal referência do campo progressista. A esquerda continua extremamente dependente da figura do Lula. As chances de derrotar o bolsonarismo hoje passam diretamente por uma única figura. Isso é um problema, né? Isso está relacionado à falta de projeto. Isso está relacionado, né, a uma falta de perspectiva mais amplas. Isso é algo que a esquerda tem que pensar. Aliás, hoje o Lula, ele começa a aparecer como alternativa não somente para o campo da esquerda, né? Setores do chamado centro têm dado sinais em relação à candidatura do Lula, porque o Lula parece se viabilizar como a melhor alternativa ou a alternativa possível contra Bolsonaro. Mas, de novo, né? Isso também é um problema, a excessiva dependência do campo progressista em relação à figura do Lula, com todos os méritos que o ex-presidente tem.
Adriano De Freixo, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, eu é que agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar com você e com seus ouvintes sobre temas tão relevantes e urgentes. Muito obrigado, um bom dia para todos e todas.
Conversamos aqui com o professor do Departamento de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Adriano de Freixo. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já.